com o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola. É, cara, o programa que junta tudo que o povo gosta. Resenha, futebol, palpite, aposta. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis, Diogo Coelho e Matheus de Júlio comentando aqui comigo na bancada. A gente estava falando do nosso Fofoca de Gandula no bloco anterior. A gente ainda tem mais uma notícia rapidinha aqui, porque é uma nota que merece ser falada, merece ser comentada. É o seguinte, pessoal, liberta oi! Vocês ficaram sabendo ontem, virou mania nas redes sociais aí, a discussão a respeito dos direitos de transmissão da Champions League. Adivinha quem foi que comprou? Foi o senhor Silvio Santos. O SBT adquiriu os direitos de transmissão da Champions League e vai ser o único canal de TV aberta a transmitir as partidas da competição continental realizada pela UEFA. É, pessoal, depois daquilo aí dos jogos do ano passado, né, que o SBT apareceu aí na reta final, mudando aí a história da transmissão, agora a gente tem essa situação aí da Champions League, que o SBT agora é a única emissora de TV aberta que vai transmitir os jogos da Champions. O que é que você acha, Diogo?
Com comentários do Júnior Baiano?
Não faço a menor ideia do que é que eles estão preparando, viu?
A última vez que eu vi o jogo na Libertadores foi com o comentário do Júnior Baiano, por isso que eu falei. Eu não sei nem o que eu acho disso. Eu espero que dê tudo certo.
Você, Daniel Reis, o que é que acha aí?
Não, obrigado, vou continuar vendo pela TNT. Não dá certo não, SBT pra mim não tem muita tradição com futebol não.
Eu fico imaginando também a Band com Fórmula 1, cara. Eu depois eu vi o elenco da Band pra transmitir o Fórmula 1, que eu fiquei, nossa, cara, como é que vai ser a transmissão da Fórmula 1 pela Band? É outra coisa do outro mundo também, né? Você que gosta de falar do ET Messi, de seres do outro mundo, essa transmissão do SBT da Champions League, Matheus de Júlio, você acha do outro mundo também?
Rapaz, eu vou ser honesto com vocês, viu? Desde que eu vi Xuxa na Record, que eu ainda tô tentando entender o que tá acontecendo. Então, é isso, né? Apesar das críticas que eu possa ter aí ao SBT. Por mais que eu possa fazer essas críticas, que eu tenha muitas críticas ao SBT aí, as posições dele aí, de acordo com a conjuntura do Brasil. Mas, e acaba democratizando, né? O pessoal gosta de assistir isso e tal. Então, pro outro lado, acabar sendo interessante.
Vai ser legal a chamada da Libertadores com o Silvio Santos, né? Mas hoje tem liberta, oi! Hoje tem liberta, oi! Cara, vai ser bonito. Quem quer a glória eterna, vai ser desse jeito agora. O título da Champions agora.
A gente falamos do Barcelona, né? A queda de um império aí do Barcelona. O outro é a Globo, né? Que também tá em queda, já perdeu parte do brasileiro, tá perdendo a Libertadores, já chegou a transmitir também a Champions, e agora tá perdendo pro SBT, perdendo a Fórmula 1 pra Band. Mas tá complicado pra Globo lá.
É complicado demais, mas vamos falar então de competições. Essa semana que a gente vive aí, entre os jogos da Copa do Brasil, a gente separou uma coisa linda e maravilhosa aqui, um almanaque de informações para você, no nosso querido Futipédia. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Futipédia!
No nosso Futipédia a gente coloca aqui tudo quanto é de informação inútil que você reúne aí nas enciclopédias empoeiradas e nos livros de figurinhas dos campeonatos anteriores. O nosso querido Diogo Coelho reúne algumas informações e hoje a gente vai falar de Copa do Brasil, né, Diogo? Conta aí pra gente, o que é que você preparou aí?
Isso aí. Vamos começar falando um pouco sobre a criação da Copa do Brasil, né, como que se criou esse torneio. E tudo começou lá nos anos 80, né? A Copa do Brasil se formou em 1989, mas começou a ser formada ali em 1986, podemos dizer assim, porque foi a gota d'água do Campeonato Brasileiro, que era uma bagunça dos anos 70, dos anos 80, sempre foi uma bagunça, e em 86 foi a gota d'água, onde a CBF, tentando organizar o campeonato, piorou as coisas, né? Porque fez um campeonato brasileiro de 86, juntando todas as divisões. Na época era ouro, prata e bronze, que é A, B e C. E aí fez um campeonato de 80 clubes, com os principais clubes divididos em 44 clubes, né? Dividido em 4 grupos de 11 e tal, mais outros 36 da terceira divisão, e foi uma confusão completa.
Que deu errado também, não foi?
É, tem que desenhar, acho que eu vou fazer uma coluna explicando melhor isso aí. E no final, os 24 melhores classificados garantiriam vaga para o Campeonato Brasileiro de 87. Porém, o Vasco ficou fora desses 24 classificados. E aí era o início de Eurico Miranda no Vasco, né, junto com o presidente Calçada.
Nossa senhora!
E foi pro tapetão. Já o primeiro grande tapetão aí do brasileiro. E aí no tapetão foi lá, anulou uma decisão do STJD, onde o Joinville tinha ganho uns pontos por causa de um antidoping do Sergipe. Aí o Joinville ficou fora do campeonato, foi na justiça também, recorreu e ganhou. Então a CBF decidiu classificar os dois e punir a Portuguesa, com a desclassificação, né? Por causa que a Portuguesa estava com processo na justiça por causa de venda de ingressos. A Portuguesa recorreu, ganhou e também foi classificada, ficando 33 clubes. E aí eles viram que tinha dificuldade de formar a tabela da segunda fase com números ímpar de clubes, né? Então os gênios decidiram promover mais 3 clubes, mudando para 36 clubes a segunda fase do campeonato.
Coisa linda!
Deu problema também, né?
E aí os 24 iniciais que seriam para o campeonato de 87 aumentou para 28. Aí o Vasco foi todo mundo classificado para o campeonato de 88. Então, nessa confusão toda, o Clube dos 13 se reuniu e falou: não, não dá, essa é a gota d'água, chega, vamos criar nossa Copa. E aí, em 87, não teve esse campeonato brasileiro que a CBF queria, teve a divisão dos campeonatos que causou essa briga eterna aí entre Sport e Flamengo, né? E aí quem perdeu em 87 foi a CBF, que viu os grandes clubes com maiores torcidas fora do campeonato dela, o rendimento financeiro caiu bastante. Então, em 88, resolveu aceitar o Clube dos 13 e juntou todo o campeonato, formando um campeonato brasileiro em 88 com 24 clubes. Porém, com esse formato de 24 clubes, os clubes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste ficaram com pouca visibilidade, né? Pois participavam menos das principais divisões nacionais, principais títulos nacionais, e não disputavam contra os clubes do Grande Centro aqui do Sudeste. Então foi formada a Copa do Brasil, visando valorizar as regiões, né, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dando visibilidade para esses clubes, e com possibilidade na Copa do Brasil, na Copa Libertadores. Então foi uma oportunidade para esses times de menor expressão jogar contra time grande, ter visibilidade e ganhar esse título nacional, se possível. Porém, o único time dessas regiões que ganhou esse título foi o Sport em 2008. Contra o Corinthians. Foi o único título fora da região sul-sudeste que ganhou a Copa do Brasil, né? E aí foi. Aí em 89 se criou a Copa do Brasil, tendo o Grêmio como o primeiro campeão. O primeiro gol foi marcado por Altino Sartori, do Flamengo. Primeiro jogo, Flamengo 2-0 contra o Paysandu. E aí o Grêmio foi o primeiro campeão da Copa do Brasil em 1989.
Já demonstrando aí a fama de copeiro do Grêmio, foi o primeiro campeão da Copa do Brasil. Sobre esses títulos aí, Emanuel Reis tinha alguma coisa para comentar sobre os grandes campeões da maior competição nacional do futebol brasileiro?
Sim, passar aqui pelos títulos, né, da Copa do Brasil. E aí a gente tem o Cruzeiro liderando, apesar do Grêmio ser o primeiro a ganhar essa Copa aí. A gente tem o Cruzeiro liderando com 6 títulos, né? O Flamengo logo após o Grêmio com 5 títulos, o Flamengo com 3, empatado com Corinthians e Palmeiras, e aí fecha o G5, com 3 títulos cada um. Cruzeiro, Grêmio, 6, Cruzeiro, né? Grêmio, 5, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, 3, enfim. Falar também dos artilheiros dessa competição, né? A gente teve Gerson jogando pelo Atlético Mineiro em 89, sendo o primeiro artilheiro, né, da Copa do Brasil. Isso. E aí ele foi artilheiro outras duas vezes também, uma pelo Atlético Mineiro e outra pelo Internacional. E aí uma coisa que chamou a atenção na tabela de artilharia da Copa do Brasil é um cara que a gente fala muito por aqui, que é o famoso Léo Gamalho, né? Ele foi artilheiro duas vezes pela Copa do Brasil por dois clubes diferentes. Foram eles o Goiás e o Santa Cruz. E assim, a gente só tem um título no Nordeste, né, da Copa do Brasil, tá com o Sport em 2008, temos outros vice-títulos. E falando da Paraíba, a gente tem o time que mais participou aqui da Paraíba foi o Belo, né? O Botafogo da Paraíba tem 17 participações nessa competição. Eu discordo aí de Diogo sobre esse clube dos 13 aí, só falando um pouco mais desse assunto. Quem criou isso aí foi a Globo, né? Foi a revista Veja. A Placar criou uma taça aí e nomeou Flamengo campeão de 87, Bahia de 88, se eu não me engano, foi 89. Foi não, eu tô mentindo. E aí a gente teve essa...
A confusão de que a CBF amor, aí confusão, criou essa possibilidade para abrir um novo campeonato.
Os 13 grandes existiam, né? Inclusive, esses clubes se comportavam como uma única entidade, ignorava até os outros clubes, assim, né? Essa coisa aí até hoje existe, na verdade.
Mas ninguém fala, né, que foi a Globo que deu o troféu, é bom falar. E aí, terminando aqui essa série de informações, a gente tem também o Belo levando a segunda maior goleada, né, na Copa do Brasil, que foi contra o São Paulo, foi dia 28 de março de 2001 no Morumbi. O Botafogo da Paraíba levou de 10-0, né? Em pleno Morumbi lotado. A gente saiu aí meio ressabiado do estádio e voltou pra casa. Enfim, é uma
gente
competição...
vírgula, né, cara pálida?
Não, os que torcem pro maior da Paraíba, é isso que eu quis dizer.
Ah, então, eu não saí disso aí, não, porque o maior da Paraíba é o Campinense Clube.
A maior goleada aplicada é o Campinense, né? A maior goleada aplicada
na Copa do Brasil, nesse footpad,
foi o Atlético Mineiro, né? Em cima do Caixara, um clube lá do Piauí. Foi em 91, 28 de fevereiro. Foi 11-0, né? Ainda no estádio Independência. E assim, se a gente for tirar por cidade, Belo Horizonte concentra o maior número de títulos, né? Sendo 6 do Cruzeiro e 1 do Atlético Mineiro.
Não, 6 Cruzeiro, né?
São 6 do Cruzeiro. O Cruzeiro é 93, 96, 2000, 2003, 2017, 2018. Vale relembrar aí. E dois vices. Cara,
a Goloso é
foram
cabuloso
seis
na Copa do Brasil.
O Cruzeiro, o ex-Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro agora só faz vergonha. E aí, por região, pronto, vou acabar nesse por região. A gente tem o Sudeste liderando com 21 títulos. O Sul com 9, o Nordeste com 1 e com 0 títulos do Centro-Oeste e o Norte. Então, esse umzinho do esporte ainda fez a diferença aí nessa tabela por região. Nós.
No fim das contas, não quebramos muito aqui, essa hegemonia, não, né?
Só para completar o número de clubes participantes de cada ano aqui da Copa do Brasil, vou passar rápido aqui. De 89 a 94, tivemos 32 clubes participantes. Em 95, passou para 36. Em 96, passou para 40. Em 97, passou para 45 clubes. Em 98, 42. Em 99, aumentou para 65 clubes. Aí deu um salto em 2000, né? 69. De 2001 a 2012, tivemos 64 clubes constantemente, sendo que o quem jogava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil nesse tempo. Então, aí depois, em 2013, o pessoal da Libertadores voltou a poder jogar a Copa do Brasil também. E aí, de 2013 a 2015, ficou com 87 clubes participantes. Em 2016, tivemos 86. E desde 2017 até hoje, temos 91 clubes participantes em cada temporada. Aí.
É, cara, mais de 90 clubes disputando a Copa do Brasil. É o maior torneio do futebol brasileiro, como eu tinha falado. Vamos encerrando o nosso Futepédia por aqui. E agora passamos ao Se Liga na Dica. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Se Liga na Dica.
É, Se Liga na Dica de hoje. A gente traz aí um palpite açucarado, bilhete premiado do meu, do seu, do nosso boy dos bets, Emanuel Reis. E aí, Emanuel, qual é o nosso bilhete da semana?
Hoje só tem garapa. Aqui eu trouxe Copa Libertadores, Ligue 1 da França, Série A da Itália e a Copa do Nordeste, né? Pra não deixar também a Lampions de lado. É, na Libertadores a gente vai ter pela qualificação, né? Ainda não é a fase de grupo, certo? É para chegar lá. A gente vai ter o Guarani do Paraguai enfrentando o Royal Pari da Bolívia. E aí o jogo é no Paraguai, o Guarani também tem mais tradição, a gente vai com o Guarani. Na Ligue 1 da França, a gente tem o Bordeaux recebendo o PSG, né? O PSG vem de ótimos resultados aí. Eu vi, inclusive, no jogo passado, abrir 2-0, 3-0, o VAR anulou um gol, né, no primeiro tempo, contra o Dijon, né, na casa do Dijon. Então aí a gente vai confiar também no PSG, vai ser um resultado bacana. Na Itália, na Série A, a gente tem a Fiorentina, do nosso Diogo, comentarista, recebendo a Roma, né? A Roma de Totti. E aí não tem conversa pra... A gente vai de Roma, pelo momento, né? A Roma é uma das equipes que tá na Europa League, tá se segurando aí. Esqueci se não saiu na rodada anterior. Vou ver e faço meia-culpa se isso aconteceu. Mas a gente vai com a Roma dessa vez. E aí, pela Copa do Nordeste, a gente tem o Fortaleza contra o CRB. São equipes diferentes, estão em divisões diferentes, né? O Fortaleza vai misto para esse jogo. E aí a gente vai de Fortaleza. Recapitulando, Guarani do Paraguai, PSG, Roma e Fortaleza. Vai ser no Castelão o jogo, né?
Você falou aí da Fiorentina, me lembrou da camisa nova do Ceará, que ele lançou no último jogo do Brasileiro, né? A camisa roxa lá, muito bonita, que me lembrou a Fiorentina também.
Sim, sim, sim.
Dando o nosso já tava querendo ligar pra fone mais uma vez.
Tranquilo, calmo e sereno, retornando agora com o áudio completo e pleno. Ligeirão aqui, galera. Aqui a gente não perde o rumo, não. Passando...
Só pra dizer pro pessoal, só pra...
Fala, Matheus.
Ei, Jades. Não, só pra trazer uma imagem visual pro pessoal de casa, que a gente fica vendo você aqui, né, na tela, falando.
Super empolgado e com o microfone desligado. Às vezes acontece, amigo. Às vezes rola dessas. Mas, enfim, passamos então pro nosso próximo quadro, Pitacos e Palpites, Palpites e Pitacos. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e Pitacos.
E no Pitacos e Palpites de hoje a gente traz aí uma seleção de jogos, inclusive dois deles já saiu aí, o palpite do nosso Manuel Reis, mas a gente ainda também tem algumas coisas a acrescentar por aqui. Vamos começar aqui a nossa lista com Copa do Rei na Espanha, Barcelona versus Sevilha pela Copa del Rey. Manuel Reis, o que é que você acha? Vai dar Barça ou vai dar Sevilha?
A Copa do Rei é uma competição um pouco complicada, né? A gente vê os grandes clubes caindo aí sobre... Para pequenos clubes, né? Para clubes que não tem tanto tradição.
É tipo a Copa do Brasil, né?
Exatamente. Não muda muita coisa, não, né? A gente tem, assim, os times do País Basco, né? Se destacando muito nessa competição. Enfim, né? Semifinal, a gente vai ter o Barcelona pegando o Sevilha aí. Já é o jogo de volta, né? Com o jogo de ida, tá, ficou 2-0 pro Barcelona, foi isso? Só para eu me situar no jogo de ida contra o Sevilha. Foi 2-0 pro Barcelona e aí já é uma grande vantagem. Eu acredito que o Barcelona no Camp Nou também vai ter essa sua vantagem, né? Vai ter a vantagem então de pegar o Sevilha. E aí eu vou chutar 2-0 no Barça.
Eu também vou de Barça, só que eu ainda anoto um golzinho aí na conta do Sevilha, 2-1 Sevilha, Diogo Coelho.
Acredito que o Barcelona vai passar também, né? Mas o Barcelona tá vivendo esse inferno astral aí e eu acho que não ganha não, acho que fica em 1-1.
Cara, complicado aí a situação do Barça, chorada. Matheus de Júlio?
Rapaz, só pra não ficar... do mesmo jeito aí pra todo mundo, eu vou dizer que o Sevilha ganha aí de 1-0.
Boa, boa, boa. Mostra que o Barcelona, no mínimo, vai ter dificuldade aí nesse jogo. Próximo jogo, Bordeaux versus PSG pela Ligue 1, pelo campeonato francês. Emmanuel Reis já tinha falado um pouco aí sobre isso. Eu também concordo com o Emmanuel Reis, vai dar PSG. O time de Paris vai chegar lá em Bordeaux e vai arrasar com os girondinos. Emmanuel Reis, mais alguma coisa a acrescentar aí sobre esse palpite Bordeaux versus PSG?
Não, acho que o PSG vai ganhar mesmo e vai ganhar de muito.
É isso aí, Diogo Coelho.
Concordo com vocês, o PSG tá fazendo uma grande campanha, né, no campeonato e desce mais uma, 3-0.
Matheus de Júlio.
Tem nem o que dizer, né? Tem nem o que falar. Eu vou de PSG também, 3-0.
Então. Unanimidade na mesa, o PSG ganha essa lá em Bordeaux. Cara, Próximo jogo a gente traz aí Copa do Nordeste, o último jogo da primeira rodada, da rodada de abertura da Lampions League. A gente tem aí o Tricolor do PC versus o Galo da Pajuçara, Fortaleza versus CRB. Emanuel Reis também falou aí um pouco dele no bilhete premiado do Se Liga na Dica. Eu diria que vai dar Fortaleza também, apesar de ter colocado parte da equipe aí de férias, né? O Tricolor do PC precisa descansar esse pessoal depois da Série A do Brasileirão. O CRB tá com um time mais descansado, mas é inferior tecnicamente, então eu vou de Fortaleza no palpite. Emanuel Reis, alguma coisa a acrescentar?
Tricolor de aço, vai ganhar, vai ser 2-0 Fortaleza, 2-1, vou botar 2-1, vou mudar aí o placar, 2-1 Fortaleza, vou acreditar na magia do ex-atacante Léo Gamalho ainda no CRB.
Boa. Matheus de Júlio.
Rapaz, vamos no Tricolor de Aço aí. Bahia.
Bahia? É Fortaleza.
Bahia.
Fortaleza.
Na verdade, eu vou ser sincero com o meu nível de... Eu tava aqui, na verdade, mexendo no notebook e me perdi um pouco. Mas eu vou de Fortaleza, isso mesmo. Falei nenhum pensamento.
Boa. Diogo Coelho.
Eu não concordo muito com você, não. Acho que o Fortaleza tá saindo aí do Campeonato Brasileiro agora. O time titular tá de férias, né? O CRB já vem descansado de pré-temporada. Fez uma boa segunda divisão no ano passado. Eu acredito que o CRB pode surpreender e ganhar 1-0.
Boa. Cara, Copa do Nordeste é Lampions League, é futebol de alto nível da região da Terra da Luz. Cara, vamos passar agora para o próximo derby paulistano, Corinthians e Palmeiras. É o próximo jogo da lista. Diogo Coelho.
O Palmeiras está aí na esperança de mais um título, né? No final de semana. Enquanto o Corinthians também está vindo aí de... Não sabe nem se vai ter esse jogo, né? Está vindo agora o surto de Covid, com também time titular de férias. É uma incógnita, não sei nem se vai ter o jogo. Eu acho que o Palmeiras ganha por W.O.
Cara, vai ser complicado. Eu diria que o Palmeiras tem superioridade. Se o jogo acontecer, o Verdão ganha o derby. Emanuel Reis?
Eu acho que vai dar Corinthians 2-0, tá certo? E a minha justificativa vai ser porque a gente vai utilizar os garotos, né? E o Palmeiras vai estar focado na Copa do Brasil. E aí eu acredito que o Palmeiras não vá nem com time reserva para esse... Acho que vai utilizar alguns garotos também aí na composição desse time contra o Corinthians.
Matheus e Júlio.
Sinto aqui. Pode...
Matheus e Júlio. Corinthians.
Falando do Palmeiras.
Rapaz, é derby, né? A gente sabe que possivelmente vai ser um dos derbys aí menos glamour, né? Mas sempre competitivo, né? Mas eu acredito que o Verdão ganha, viu? Acredito que o Verdão tem ganhado aí nos últimos encontros com o Corinthians uma certa confiança, uma certa... pelo menos esse momento atual do Palmeiras, né? Acho que a gente ganha aí de...
Dado aí o recado do Matheus e Júlio, faltou ainda o placar, mas vamos que vamos. Eu também acho...
2-1, que... querido. 2-1, eu falei 2-1. Aqui. 2-1.
Boa. Cortou na hora do placar. Tá. Próximo jogo, então, Parma versus Internazionale, Série A italiana, campeonato italiano, Parma versus Inter de Milão. E aí, Matheus de Júlio, você acha que vai dar quem aí?
Inter de Milão, na minha leitura, assim, com facilidade, viu? Vou botar aí pro time de Milão pro 2-0.
Boa.
Bora.
Eu já acho que o Parma pode fazer alguma diferença aí pelo fato de jogar em casa. Eu vou apostar na segurança do empate entre Parma e Internazionale. Diogo Coelho.
Eu acho que vai dar Inter também. Inter tá buscando o título aí. E acredito que vai ganhar por 2-1.
Boa. Emanuel Reis?
É o famoso jogo sem graça pra mim. Eu não acredito que o Parma vá surpreender ninguém, não. O Parma vem de uma das piores campanhas da Série A da Itália, né? Agora. E
tô passando pelo Milan.
Eu acho que vai ser 3-4-0 aí pro Internazionale, fácil.
Cara, desse jeito aí emplacou aí a maioria, Inter de Milão. eu aqui só falando do empate para as paredes. Próximo jogo, Liverpool versus Chelsea pela Premier League. Matheus de Júlio.
Rapaz, esse jogo aí talvez seja o jogo mais competitivo da roda, né?
Possivelmente. Eu não sei não, hein? Não sei não.
Eu não sei o que vai estar por vir ainda.
Tem um próximo
também,
mas... ainda.
Não, tá bom. Então, por enquanto, né? Mas, caramba. Eu vou de Chelsea. Acho que o Chelsea vai levar aí... 2-1. Simbora, vai. 2-1.
Reds versus Blues. Você acha que vai dar quem, Emmanuel Reis?
Eu sou torcedor dos Blues, né? Pra mim, esse jogo não vale nada. Esse jogo aí não quer dizer nada. Liverpool versus Chelsea. Eu discordo do Matheus. Eu acho que não quer dizer muita coisa, não. Pro campeonato, pra Premier League, não quer dizer muita coisa, não. São dois times que estão muito abaixo do que podem estar, né? Do que podem
almejar. Pela Champions, né?
Não deveriam nem estar brigando por isso, né? A gente tem essa consciência. Deveriam estar lá em cima, já com isso garantido. Mas é isso. Eu acho que vai dar Chelsea, certo? Chelsea vem mais preparado. Chelsea vem aí de uma ótima partida, né? Inclusive contra o Atlético de Madrid. Eu vi um dia desse aí, na própria Champions League. Vai dar Chelsea. Ainda vou arriscar o placar aqui. Vai ser 3-1.
Cara. Eu também acho que vai dar Chelsea. O próprio Klopp já jogou a toalha lá no Liverpool, disse que está fora da disputa do título, então eu já me conformo que o Liverpool tirou o pé do acelerador e pode... provavelmente o Chelsea vai para cima mais agressivo nesse jogo, pode sair com a vitória, eu vou de Chelsea. Diogo Coelho.
Eu vou na segurança do empate. Acredito que o Liverpool, ele desistiu do título, mas não desistiu da Champions League, né? E tem essa surpresa aí que é o Manchester United, que chegou, passou o Chelsea, passou o Liverpool, e aí tá surpreendendo lá em cima, e deixou eles dois nessa briga aí pela Champions. Acredito que o Liverpool ainda tem muito que jogar nesse campeonato, e o Chelsea vai bem também, e vai dar um empate aí.
Boa, boa, boa. Próximo jogo clássico do futebol alemão, da Bundesliga, Bayern de Munique versus Borussia Dortmund. Você estava reclamando de jogo, Matheus de Júri, então toma esse clássico aí. Vai dar Bayern ou vai dar Dortmund?
Paz. Do Bayern, viu? Vou de Bayern. Acho que ganha aí com certa facilidade aí, 3-1.
Certa facilidade nem tanto, né? Fez 3-1, eu também anoto esses 3-1 em favor do time da Bavária. Vai dar Bayern. Diogo Coelho.
Eu particularmente estou torcendo pelo Borussia. Borussia Dortmund aí que tem o Renier, né? Que fez seu primeiro gol aí pelo Borussia Dortmund no final de semana. E estou torcendo para que ele consiga pelo menos um empate aí nesse jogo. 2-2.
Boa. Emmanuel Reis.
Um gol do Renier ainda.
Eu Bavária contra Westfalia, né? Um duelo incrível, sempre é um duelo bom de se ver, mas Bayern, né? Eu acho até que, assim, um movimento óbvio a gente optar pelo Bayern. Atual campeão mundial, não leva a Bundesliga tão a sério, tudo bem, como deveria levar, mas quando é clássico assim... O Bayern sempre vai pra cima e acaba levando aí o... Eu vou fazer assim, Bayern no empate. Eu vou ficar...
Boa. Até deu mérito.
O Bayern não perde. Não.
Até o mérito pro Borussia.
O Bayern não vai perder.
E pra encerrar aqui, bate pronto, sem muito comentário, qual vai ser o placar desse segundo jogo da Copa do Brasil, Palmeiras versus Grêmio, Matheus de Júlio.
Vou de Grêmio.
É isso aí, Diogo Coelho.
1-0 pro Grêmio.
1-0 Grêmio também, né?
Emmanuel Reis.
2-0 Grêmio. O Grêmio leva o título.
Boa, eu boto 2-1 Grêmio e o Palmeiras vai levar esse título. É isso aí, vamos chegando ao final.
Mas
eu
acho que o Palmeiras vai levar nos pênaltis, Palmeiras.
Cara, eu também acho que o Palmeiras leva nos pênaltis. Vamos chamar agora então, vamos chegando ao final de mais um Rifando a Bola. Gostaria de agradecer demais a presença dos comentaristas aqui da nossa bancada, nosso querido artista atleta Matheus de Júlio, nossa enciclopédia carioca Diogo Coelho e nosso boy dos bets Emmanuel Reis. Pessoal, gostaria também de mandar um salve aí para três torcedores ilustres do Flamengo, assim como o Diogo Coelho, também estão comemorando essa semana inteira aí o título brasileiro. Um salve para o Will, um salve para Adalberto Adalba, o nosso craque Beto, e um salve também para Rafael Fian, daqui do Rio de Janeiro, ele, torcedor aí, membro da camisa 12 da torcida do Flamengo. Salve, salve, galera linda e maravilhosa. Diogo Coelho, suas considerações finais.
Primeiro eu queria falar do ranking, né? Ranking da CBF que saiu aí, que o Flamengo finalmente assumiu a liderança do ranking. Eu não entendi que desde 2009 para mim já devia ter assumido. O Palmeiras ganhou a Libertadores, o Flamengo ganhou o Brasileiro, mas aí o Flamengo passou o Palmeiras. Eu não entendi ainda muito bem por quê. E aí tem Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Grêmio em terceiro, Inter em quarto, Atlético Paranaense em quinto, Santos em sexto, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Cruzeiro em décimo. E outro destaque que eu ia falar também do Covid, né, que vem batendo recorde aí de novo. A gente podia estar saindo dessa pandemia já, né, se não fosse a incompetência e essa atuação genocida desse governo aí negacionista, né. E agora estamos aí vivendo faltas de leitos em diversas partes do país, enquanto deveríamos estar na esperança já da vacina para poder estar mais tranquilo com essa questão. Mas é isso, boa. Vamos se cuidar aí, todo mundo em casa, porque tá chegando a vacina.
Boa, boa, boa. Vamos na expectativa da vacina, se puder, fique em casa.
Semana a todos, até semana que vem, saudações.
Boa, boa, boa. Matheus de Júlio.
É isso.
Agradecer mais uma vez, participar do programa com vocês. E é isso, hoje foi muito bom, me diverti bastante hoje aqui. Mandar um abraço aí pra todo mundo que acompanha a gente, né? Galera aí, já tem um pessoal que gosta, que comenta, que participa, e é isso. Mandar um abraço também, né, para aquele ouvinte mitológico de Macau, né? Se tem alguém ouvindo aí de Macau, um grande abraço mais uma vez, e é isso. Simbora.
Boa, até a próxima, boa, galera. Boa, para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte misteriosa de Macau, um salve também para Bruno Carcará, hashtag Carcará do Belo. A gente tá aí na campanha para tirar o nosso craque do Barcelona de Princesa Isabel e trazê-lo para a elite do futebol paraibano. Carcará no Belo, Emanuel Rey, suas considerações finais.
Eu vim aqui arrancar Jair de Oliveira do armário, é torcedor do Flamengo, viu? E não quer que ninguém saiba. É isso que está acontecendo com o Jair. Já vi várias vezes, analisando ali o que ele comenta, o que ele fala nas nossas redes sociais, eu cheguei a essa conclusão. Mandar um abraço aí ao time do Cuiabá, que está abrindo o Corinthians B, né? Já vai levando o terceiro jogador da gente aí para jogar a Série A. Foi o primeiro goleiro, né? Walter, agora está indo mais dois, Jonathan Cafu e outro. E mandar um abraço pra galera, falando sério agora, toda aí que escuta o programa, né? Um abraço pra você, Jales, pra Diogo, Mateuzinho aqui, Serjão, todos os meus amigos, abraço Bruno Carcará, Will também, que escuta a gente, sempre Andrei Lira, né? O cara aí da psicologia, professor Francisco Boa. Bento, vascaíno, que comprou a camisa depois que o Vasco caiu pra Série B, mas é isso mesmo.
Essas coisas acontecem.
A gente vai... Exatamente, a gente vai ficando por aqui, né?
É isso aí, galera.
Parabéns, Flamengo.
Parabéns, Flamengo. Nós agradecemos a sua audiência e a sua paciência. A gente se encontra na semana que vem, na quarta-feira, por aqui também, na Rádio Diário PB. Até lá. Valeu, valeu e tchau, tchau.
É o show do VAR.